Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Comigo, com a Raquel Costa, mas Olá. Também com o nosso convidado, que é, de resto, jornalista Luís Naves. Numa altura em que se fala muito do jornalismo e do ataque a alguns jornalistas, nomeadamente aqui mesmo, na RTP.
É verdade.
Mas há outros incidentes. Roubo de microfone já não é só o da CMTV.
Já é uma coisa comum. Roubo de microfones, agredir jornalistas. Já foi uma vez foste agredido na tua carreira como jornalista, Luís?
Não.
Não? Nem verbalmente?
Nem verbalmente, não.
Tiveste
nunca foste agredido verbalmente?
Não.
Nem assim nenhum...
Mas tens saído à rua?
Ultimamente não.
Ah, sim.
Mas sim, tive algumas situações assim, mais complicadas, mas não... Não fui agredido.
Qual foi o momento de maior tensão onde estavas a exercer o jornalismo?
É difícil dizer. A maior tensão foi da Guiné-Bissau. Foi mais perigoso e mais complicado. Foi em 98. E depois, em anos sucessivos, eu estive no, das perturbações que houve lá. E sim, aí sim. Houve momentos de mais tensão, mas...
Nunca ninguém te roubou o material?
Não. E havia até uma certa... um respeito muito grande que os vários beligerantes tinham em relação aos jornalistas que estavam no terreno. E havia até uma... houve assim momentos... sei lá, um dos comandantes gostava muito de mim por qualquer razão e eu queria ver os combates, estava um bocadinho mais ao fundo, e ele disse: "Ah, vai por ali." Pronto, e eu fui. Pronto, e aquilo era um tiroteio desgraçado. Mas...
em cenários de conflito, há esse quase como um acordo tácito entre as partes, pelo menos uma delas, em que os jornalistas estão ali de alguma forma protegidos, não é?
Sim. E numa ocasião os militares da junta militar, portanto da Guiné-Bissau, eles conquistaram um arsenal, e eu depois estava a ver as armas que estavam lá no arsenal, e depois um dos coronéis queria que eu levasse uma pistola. Leva.
Como presente, como recordação.
Tão bom. Olha, entretanto, como é que vês o jornalismo atual?
O jornalismo atual está em crise, não é? Uma crise profunda nas empresas e na imagem que as pessoas têm dos jornalistas.
Mas que imagem é que as pessoas têm dos jornalistas? Eu até acho que têm uma boa imagem.
Achas?
Acho. Não sabes? Bem, se opiniões contrárias existirem, liguem-nos.
Sim.
707, mas também pode ser a favor, hein? 707-200-330, é este o número. Podem deixar também opiniões, perguntas, comentários, através do nosso Facebook. Ora, curiosamente, há uma perigosa ligação entre o jornalismo e a política. Aliás, não há grandes dúvidas de que quando um jornalista desiste da sua atividade, são muitos aqueles que passam a exercê-la, às vezes em gabinetes de ministros, não é?
Empresas também.
Sim.
Isso é transversal a todas as áreas do jornalismo, porque, não sei, se calhar tu poderás, Luís, poderás explicar melhor porque é que há essa transferência, vá, como nos clubes de futebol.
Sim, normalmente quando há um chefe de gabinete, ele vai ser buscado a uma redação.
É uma tradição, não é, Luís? É quase uma tradição.
Quer dizer,
é raro isso não acontecer.
Isso acontece, sim. Quer dizer, há uma ligação entre a política e o jornalismo e a economia e as empresas. Há uma ligação. Às vezes até há uma certa promiscuidade. E, no fundo, nós temos, hoje em dia, a nível da política mundial, há uma mudança e um processo de mudança. E não é à toa que estão a aparecer partidos populistas. E um dos temas mais importantes destes partidos populistas é eles não confiam na informação e, portanto, não confiam nos jornalistas e no jornalismo que é feito. E portanto, quando nós temos, isto também tem a ver um bocado com o ambiente digital em que nós funcionamos, e há uma fragmentação da informação. E hoje em dia é muito difícil nós sabermos o que é uma notícia verdadeira ou uma notícia autêntica, ou se isto é verdade ou se não é verdade.
Então, mas basta
e como comprovar,
no...
não é? E como comprovar para o leitor comum, como comprovar se é verdade ou não, e daí gerar-se essa desconfiança sistémica, quase, não é?
Mas a partir de se tiveres num site fiável, as probabilidades da notícia ser também verdadeira são maiores. Eu faço isso quando me cai uma notícia em que eu duvido dela, imediatamente vou aos sites de referência de informação e percebo se ela é verdadeira ou não.
Eu não sei.
Porque se for ela, já lá está.
Mas eu estou a falar dos sites de grande informação. Ou seja, por exemplo, a notícia sobre o Presidente Trump ter sido ajudado pelos russos na sua eleição. Esta notícia é baseada em informações que vêm dos serviços de informação, são espiões, e, portanto, os espiões são, por natureza...
Manipuladores.
Manipuladores
e manipuláveis. E manipuláveis também, não é?
Portanto, isto... aquilo é verdade.
Era como as armas de destruição massiva que existiu, não é?
Sim, no pós-11 de setembro.
E que vinham, todas essas informações vinham...
em toda a imprensa, não é?
Em toda a imprensa.
E depois veio-se a provar que, afinal, não existiam.
Que não existiam.
Entretanto, o Iraque tinha sido invadido.
Sim.
E, portanto, nós já não conseguimos distinguir muito bem a propaganda daquilo que é informação verídica, daquilo que é autêntico, daquilo que é inventado, daquilo que é manipulado, daquilo que está a ser omitido. E, portanto, o público neste momento sente-se defraudado e sente que existe pouca credibilidade na informação.
Então quem é que tem?
Quem é que tem o quê?
A verdade.
A verdade?
A verdade não existe. Isso não existe.
Existe, pois.
Não.
Não existe a verdade?
Não, não existe a verdade.
Eu quero acreditar que sim.
Não, existe uma aproximação da realidade. Mas há várias realidades possíveis. A verdade não existe. Isso não é uma coisa que existe.
Isso já é uma boa frase que podia estar incluída aqui neste teu livro. A verdade não existe. Quando muito, existe uma aproximação.
Há realidade. Portanto, há realidades. As pessoas têm a percepção de que há realidades. E todas são válidas, de alguma forma.
É curioso que, de repente, o jornalista começa a entrar nessa equação também da verdade. Até então, as pessoas quase que só falavam nos políticos. Parece que há outros responsáveis a ser arrolados para o que está a acontecer no mundo.
Sim, é evidente.
Há uma deslocalização, ou se calhar a desconfiança, agora abrange mais pessoas. Se calhar os políticos seriam...
Os banqueiros, por exemplo.
Os banqueiros, há 10 anos, antes das grandes crises do BPN, do BPP... Os políticos eram o alvo preferencial dessa desconfiança das pessoas. Depois passaste a ter também os banqueiros incluídos aí. E agora finalmente, também os jornalistas, como eu...
Nós pomos lá o nosso dinheirinho, não é? E não temos confiança nas pessoas que estão a gerir o nosso dinheiro.
Claro.
E, portanto, é a mesma coisa. Lemos um jornal e não temos total confiança naquilo que estamos a ler. E nos políticos é a mesma coisa. Os políticos não são um corpo exterior ao resto da sociedade. Eles fazem parte da sociedade. Ou seja, os políticos são o reflexo do mundo em que vivemos e da nossa sociedade. E, portanto, os nossos políticos somos nós.
Sim.
São pessoas iguais a nós, são pessoas iguaizinhas a nós.
Mas achas que, por exemplo, os políticos que nós temos hoje em Portugal... são melhores ou piores do que eram há 10 anos, por exemplo?
Isso é uma boa pergunta, eu não sei responder, sinceramente.
Há 10 anos estávamos em 2007. Quem é que era o primeiro-ministro?
Uma coisa tenho a certeza, sim. Os políticos hoje em dia são muito mais escrutinados do que eram.
Sim.
À custa das redes sociais muito e à custa de um...
Tudo.
De tudo, basicamente.
Sim,
é isso,
concordo,
não é? Hoje em dia eu acho que, ok, vai ser sempre possível, dirão algumas pessoas, mas é mais difícil um político conseguir fazer uma manobra engenhosa de corrupção e não ser apanhado na curva por um anónimo que o denuncia, por alguém que sabe sempre...
Por uma investigação, não é?
Sim, antes era difícil mesmo as pessoas denunciarem como e tal, carta anónima e tal, mas era arriscado ir ao correio, não é? Hoje em dia a coisa é mais fácil.
Sim, apanhar um político corrupto é mais fácil. Mas voltando a esta pergunta, que há 30 anos os políticos tinham muito mais controle sobre a realidade do que têm neste momento. Ou seja, a geração anterior, embora eles tinham um controle muito, muito efetivo sobre a informação que circulava, e neste momento os políticos têm muita dificuldade em controlar a informação que circula.
Uhum.
E têm muita dificuldade em controlar a economia e controlar o contexto em que se movimentam. Por exemplo, o atual governo não controla, e o anterior, do anterior, eles não controlavam todos os vetores que influenciavam o resultado final dos acontecimentos, não é? Eles não influenciavam a Europa, eles não influenciavam muito a questão financeira, eventualmente a Rússia está a influenciar eleições, ou está a influenciar a propaganda, ou está a meter-se no meio da informação. Ou seja, o ponto é o seguinte: os políticos hoje têm muita dificuldade em controlar a realidade a seu favor. E, portanto, a discussão é sempre muito... Isto está muito, muito fragmentado e tem muitas influências.
Como é que tu explicas essa que de repente, ou talvez não de repente, pelo menos a percepção pública é uma coisa que aconteceu há mais ou menos meio ano, um pouco mais. Como é que a Rússia surge outra vez como palco... surge outra vez, fazendo um paralelismo, talvez não, como na Guerra Fria, como um fator de influência no mundo. Como é que, não só em termos económicos, que em termos económicos e bélicos sempre foi, mas em termos de propaganda, em termos de ser um fator desestabilizador para o Ocidente. Como é que tu explicas isso?
Pois, eu acho essas notícias muito estranhas. Muito estranhas e muito de Guerra Fria, como se fosse de uma época que não quer desaparecer. E depois, quando nós lemos que, por exemplo, a atual administração americana vai ter muita dificuldade em fazer uma aproximação à Rússia por causa das notícias que saíram, nós temos que nos interrogar, mas as notícias são verdadeiras ou pretendiam apenas isto, evitar que houvesse uma aproximação à Rússia?
Olha, deixa-me ir aqui ao telefone, claro. Vamos falar com o Luís Santos, de Lisboa. Olá, Luís, estás bom? Queres falar sobre jornalismo? Queres falar sobre o mundo? Queres falar sobre o quê?
Olá.
Olá.
Boa tarde. Sim, quando liguei a rádio, o tema pareceu-me interessante, sobretudo a questão do jornalismo.
Se quer dizer que já não parece interessante?
Não, ainda parece. E aquilo que eu queria vai de encontro um bocado a que tenho a dizer, e parece-me sobretudo que parece que é o sensacionalismo é que está a ganhar e a atrair o que é que sai cá para fora, para a notícia, ou não sei. Lembro-me no sábado, depois do jogo do Benfica com o Porto, estar a ver o senhor Pinto da Costa, não é? Que tem sempre aquelas afirmações muito interessantes, e ver um jornalista, não me recordo que canal é que era, estar a tentar espicaçar um comentário à arbitragem, e foi a primeira vez que eu ouvi o presidente do Porto falar bem, que foi a não reagir à provocação. E vocês estavam no início a falar se um jornalista alguma vez foi verbalmente agredido, e este acabou quase por sê-lo, porque o presidente do Futebol Clube do Porto acabou por pôr-lo no lugar e dizer: não respondo à arbitragem, se quiser falar do jogo eu falo. E é triste ver realmente quando as pessoas... não só tentam realmente puxar pelo sensacionalismo e fugir àquilo que é importante, realmente o jogo, e depois pormos na perspectiva que realmente, que se calhar eu poderia estar a ver um vídeo mais tarde, se não tivesse aquilo, a ver aquilo em direto, do presidente a criticar a arbitragem, mas se calhar ele terá sido espicaçado, vá lá, pelo jornalista que o fez dizer certas e determinadas coisas, depois de falar, este, como existem muitos outros. quando na realidade a pessoa se calhar nem queria, não era isso que queria dizer, mas as perguntas e a forma como a entrevista é muitas vezes direcionada acaba por levar a que isso aconteça, e depois na edição isso acaba ainda por exponenciar ainda mais. Portanto, é preocupante.
O que é que estás a querer dizer? Porque os jornalistas condicionam, provocam...
Acho que sim, acho que sim. Nomeadamente nesta questão do mundo do futebol, acho que isso acontece muito. Parece que quer o sensacionalismo e parece que acaba por ser isto que acaba por vender. E depois na própria seleção das notícias que aparecem, nós hoje em dia temos a hipótese, através das redes sociais, de alguma forma filtrar aquilo que queremos ver. Mas eu dou por mim depois a ver certas fontes de informação que põem em questão o que foi dito por outras, mas acabo por mim a pensar, será que não há também aqui algum interesse e até que ponto é que esta verificação até ela própria é real? Portanto, acabamos por, é aquilo que vocês também estavam a dizer há pouco, ter que questionar tudo e tentar perceber o que é real quando não é isso que se trata a informação. Não é?
Bem, temos aqui dois jornalistas em estúdio. O que é que pensam os jornalistas?
Luís...
Quando nós vemos um jogo de futebol, por exemplo, somos influenciados pelo clube a que pertencemos, não é? E estamos a ver a jogada, não é? E se formos do Benfica, achamos que o jogador do Sporting foi muito agressivo e é penalti. Se formos do Sporting, é ao contrário, não aconteceu nada. E, portanto, quando nós... Uma coisa tão simples quanto uma jogada de futebol, e que depois vemos 30 vezes na televisão, não conseguimos chegar a um pensamento único sobre aquilo que vimos, não é? Como é que é possível num sistema complexo como uma sociedade inteira compreender as coisas? Que jornalismo basicamente é fazer perguntas e colocar questões
e ser chato.
E tentar chegar a uma aproximação de realidade. Porque nem num jogo de futebol tão simples
em que as coisas têm regras para serem o mais exatas possível,
em que as regras,
não é?
Têm regras. Nós vimos a jogada e não chegamos a uma conclusão sobre a jogada porque somos influenciados pelo clube a que pertencemos. Então, como é que podemos compreender, como é que podemos falar numa realidade certa, certificada, única, naquilo que se passa numa sociedade tão complexa como a nossa? Não podemos.
Eu gostei desta... Como é que se chama o nosso ouvinte?
É o Luís Santos.
Luís Santos. Eu gostei particularmente... Se eu tivesse respondido a quente, se calhar teria respondido de uma maneira. Mas eu gosto desta perspectiva porque me faz questionar que raio de mecanismo se explotou no telespectador, no leitor, no ouvinte, para achar que, quando um jornalista cuja função é fazer perguntas e, repito, ser chato, nós não temos de ser simpáticos, no meu caso, por exemplo, para os famosos, para os políticos, para os futebolistas, nós não temos de ser simpáticos. O nosso papel, quando nós somos incómodos, é quando o nosso papel está a ser bem feito. E o que eu me questiono é, a partir de que momento é que a pessoa interpreta a nossa pergunta como um espicaçar e não apenas isso ao nosso trabalho? E também me questiono se o Presidente Pinto da Costa é fabuloso a comunicar. É fabuloso. É a pessoa que sabe exatamente como reagir verbalmente e não verbalmente, com as expressões, com a postura corporal. E sei exatamente que ele reagiu daquela forma para criar uma reação. E cria sempre, para colocar o jornalista na posição do que foi incomodar, do que foi provocar uma reação, que é isso que o Luís diz exatamente. O jornalista procurou o sensacionalismo. A priori, numa visão racional, a arbitragem faz parte do futebol. Aliás, se nós olharmos para os programas de debate de futebol, eu diria que são 80% sobre a arbitragem, 20% sobre o jogo. Portanto, de que forma é que o jornalista estava a puxar o sensacionalismo? Eu não consigo entender, mas percebo a visão do Luís quando diz isso. Mas gostava de perceber que raio de mecanismo é que explotou isso. Não consigo entender.
Luís, queres adiantar mais alguma coisa?
Sim, na altura, nesse caso específico, foram, tipo, se não me engano, umas 3, 4 perguntas que ele fez sequencialmente, uma atrás da outra, ao presidente do Futebol Clube do Porto, num jogo que acho que ele próprio depois acabou por dizer, o árbitro excelentemente, e não quer falar sobre isso, e a pessoa continuava a questionar à procura que algo mais sensacionalista fosse dito, que não só o está tudo ok e não tem nada a dizer sobre isso.
Porquê que partes do pressuposto que... Porquê que usas a palavra sensacionalismo?
porque consegui perceber no jogo em que a própria, o entrevistado diz a arbitragem foi boa, o árbitro teve bem, não fala sobre a arbitragem. E quando continuam a tentar fazer o mesmo tipo de pergunta, julgo se a pessoa responde, não teve a resposta que queria, não é? Foi uma resposta daquilo que a pessoa achou, mas que não levantou nenhum caso mais adicional, e a pergunta continua a ser feita. O que é que achou? Deu a entender, pelo menos a mim quando estava a ver, que pretendia saber algo mais daquela pergunta que não só aquela resposta que foi dada.
É curioso que o programa não é sobre jornalismo, mas sim sobre política, sobre frases de política.
É verdade.
Pois, no início, quando liguei, eu questionei isso. Tinha a ideia que era sobre jornalismo.
Sim, mas é bom falarmos sobre isso também. Olha, só que não podemos chegar aqui neste assunto. Temos que falar sobre o livro do Luís Naves. Obrigado aqui pela tua intervenção, Luís. Um abraço. Temos que falar sobre o livro que se chama 43 anos e 6 meses de má política. Todos estes anos e todos estes meses foram de má política, Luís. Não houve nenhuma boa?
Não, houve bastante má política, sim. Houve muitos episódios de má política, decisões erradas. Também há frases de boa política que ajudam a colocar um bocado a interpretação do leitor. Portanto, o leitor consegue perceber melhor onde é que houve a má política.
Aliás, tu destacas desde logo uma frase que chamas para capa justamente do livro, é uma frase do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A frase é de 2003, é de 25 de novembro, de outubro de 2003, em que Marcelo diz: a minha maior ambição política é não ter ambição política nenhuma. É bom, não é?
Foi dito em que contexto?
Não sei, já não me lembro, provavelmente está lá explicado.
Não sei para ele responder desta maneira. Devem ter perguntado se ele tinha alguma ambição política,
acho,
não é?
Foi numa derrota qualquer que ele teve, não sei. Mas agora não estou a ver. Estavam-lhe a perguntar se ele queria continuar. Se ele queria ir às presidenciais. Acho que era isso.
Sim.
Está para nascer. Quem é que disse esta frase? Está para nascer um primeiro-ministro que faça melhor no déficit do que eu.
Ai, eu arriscava, mas não quero arriscar.
Quem foi?
Eu já sei.
Tu sabes?
não sei.
Quem disse isto foi José Sócrates.
Devia ter dito.
Não, repara só, e até poderia ter alguma lógica se fosse até há uma semana atrás. Não, se bem que tínhamos o caso Cadilho, não é?
Já tínhamos o caso Cadilho, sim. Portanto, lá está, é um exemplo de má política dizer uma coisa dessas, não é?
Mas há aqui uma coisa, que é, ok, os políticos podem ser criticados por dizerem muitas coisas que depois não se confirmam, mas também é verdade que as situações vão mudando. E eu não estou aqui a justificar. Não, mas repare-se, às vezes eles dizem algo que até pode ser verdade naquela altura, não foi o caso desta.
Já era mentira.
Em 2009 já era mentira.
Sim, já não era verdade. Não é?
Sim, mas muitas vezes eles podem falar dentro daquele contexto. Por exemplo, esta frase aqui do António Costa diz assim: é 2009. O Bloco de Esquerda é um partido oportunista e parasita da desgraça. Mal António Costa saberia que uns anos valentes depois. Pois, nem foram tantos.
Ele provavelmente, na altura, apesar de dizer isso, já estaria a pensar que um dia teria que fazer uma coligação, um acordo de um entendimento, não é? Foi o que ele acabou por fazer, com os partidos à esquerda do PS. Provavelmente ele já sabia isso, porque já tinha havido episódios anteriores em que o PS não tinha conseguido ter situações de estabilidade, precisamente porque não se aproximou dos partidos à sua esquerda. E, portanto, no fundo, esta a situação da geringonça, o fenómeno de geringonça, que chamamos de geringonça, é novo na política portuguesa.
Sim.
Nunca aconteceu antes o PS juntar-se à sua esquerda. E, portanto, e neste caso, fazer um acordo que lhe permite governar com estabilidade, e sem ter ganho as eleições, não é? Porque ficaram em seu lugar nas eleições, e conseguem fazer uma aliança, um entendimento, um acordo que lhes permite governar. E muitas vezes antes, os ciclos políticos em que o PS esteve dominante foi sem essa esquerda. E, portanto, e falharam. e muitas vezes o ciclo termina porque eles não conseguem manter a estabilidade e os governos caem. E o que é interessante é que os ciclos da política portuguesa são todos muito parecidos. E esse livro, eu quando fiz esta coleção, percebi que havia grandes semelhanças entre os ciclos políticos.
Da direita ou da esquerda, ou em geral?
Em geral, em são geral? Todos muito parecidos. Okay. Acabam, têm uma fase de euforia e uma fase de colapso. E a fase de colapso é sempre muito parecida. E na nossa política as coisas estão muito são muito exageradas. A euforia é muito exagerada e o colapso também é muito exagerado.
Ciclotimia política.
E acaba sempre da mesma maneira, ou seja, com falta de dinheiro. Não há dinheiro, e as ambições são maiores que a perna, não é um salto, é maior que a perna, e aquilo acaba sempre de uma maneira muito semelhante.
Eu até tenho medo de perguntar em que fase é que tu achas que nós estamos.
Pois.
É que estamos na euforia muito mal.
Se é uma resposta. Já
para que eu não sei se não estaríamos numa fase.
Pré-euforia.
Pré-euforia, sim.
É disso que eu tenho medo.
Nós provavelmente.
Porquê? Pode dar certo. Achas que depois podemos cometer os mesmos erros? É isso?
Temo a acreditar que sim. Eu tenho tendência a acreditar que sim. Mas em relação a essa euforia ou pré-euforia, ou seja o que for, o que eu te pergunto é. Achas que a geringonça, à exceção de um ou outro órgão de comunicação social mais à direita, está a ser exageradamente, não quero usar a palavra endeusada, mas que o jornalismo está a ser um bocadinho permissivo demais ou pouco escrutinador para com a geringonça? Qual é
sim,
que é?
É muito provável, sim. Mas geralmente essas coisas sabem-se no depois.
O problema é esse.
Portanto, nós não sabemos bem o que é que vai acontecer, não é? Uhum. Se estas coisas, se os padrões forem confirmados, e realmente da leitura deste livro nós vemos que há uns ciclos, e pronto, isto está dividido em capítulos, e cada capítulo é mais ou menos um ciclo. Digamos, a fase, por exemplo, de Cavaco Silva, primeiro-ministro, acaba de uma maneira muito semelhante à de António Guterres, primeiro-ministro, ou de Santana Lopes, primeiro-ministro. Ou seja,
não é. António Guterres demitiu-se.
Sim, mas é sempre muito semelhante.
Cavaco não se demitiu, pois não.
O primeiro-ministro fica. Neste capítulo, o primeiro-ministro fica muito isolado. Começam a aparecer números muito maus de economia. E de repente há uma crise e o governo cai.
Mas explica...
Ou demite-se, ou é demitido.
Tu achas que o caso de Cavaco é paradigmático ou único na política portuguesa? Porque eu não consigo entender, provavelmente porque não sou dessa geração, talvez meus pais entendam, como é que alguém que, dizes tu, terminou o seu ciclo como chefe de governo numa situação pouco confortável, volta outra vez para ter mais 10 anos, como é agora como Presidente da República, e continua a ter maiorias absolutas, coisa de qual ele continua a ser a bandeira de Cavaco. Como é que este homem consegue isto num país em que ninguém leva uma legislatura até ao fim? Ou é raro ver pessoas levar legislaturas até ao fim?
O que é que tinha Cavaco, no teu entender, para ter estado tantos anos no poder?
Bem, porque, quer dizer, ele... Portanto, houve uma grande crise em 83 e 85, não é? E Cavaco foi primeiro-ministro logo a seguir. É um ajustamento muito difícil. Sim. Que foi o de 83 e 85, que foi um governo Bloco Central. E depois, quando ele chegou, teve maioria absoluta, não é? Portanto, e houve um ambiente para a maioria absoluta. E pronto, e depois surge o cavaquismo. Mas há uma coisa curiosa. Se vocês repararem bem, este livro acho que mostra de alguma forma isso. Os políticos portugueses são... A política portuguesa renova-se muito pouco.
Sim.
São sempre as mesmas pessoas. Ou seja, há uma grande longevidade dos políticos. Enquanto que lá fora os ciclos duram 10 anos, depois o político desaparece, vai fazer outra coisa na vida. Aqui não. Eles continuam ativos. Continuam a fazer política ativa. Pronto, podem ser comentadores de televisão.
De futebol.
Comentadores de futebol, é curioso, isso não existe em lado nenhum.
É verdade.
Quer dizer,
nós temos uma quantidade quase absurda de pessoas que ganharam projeção mediática até para depois exercerem os seus cargos políticos por causa do futebol. Santana Lopes,
sem saberem dar um toque numa bola, não é?
Sim.
São pessoas que não jogam futebol.
Mourinho também era péssimo jogador. Lembrem-se disso.
Sim, olha, sim.
Deixem-me também recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a entrevistar ao Luís Navas. Ele tem um livro em que basicamente resume o que de melhor ou pior foi dito entre 1973 e 2016, o ano passado. Portanto, ora, este livro chama-se 43 anos e 6 meses de má política. Se quiserem juntarem-se a nós, liguem o 707-200-330. Vou repetir, 707-200-330. Liguem.
De segunda a sexta-feira, ao final da tarde, na Antena 3, prova oral.
Quando ouvi o Presidente da República a dizer que o próximo Presidente da República devia ter uma vasta experiência internacional.
Continua com força.
Ora, eu refleti.
Para todos os efeitos, é novismo.
E cheguei à conclusão que o meu pênis tinha realmente já uma experiência internacional bastante grande.
Prova oral. Um programa genial.
Luís Navas, convidado de hoje do programa, tem este livro, 43 anos e 6 meses de má política. Luís, não posso deixar de fazer esta pergunta. Tens algumas frases que gostes em particular?
Tenho várias.
Algumas são muito conhecidas.
Sim. Outras menos conhecidas. Mas, pronto, eu quando fiz esta coleção, houve vários momentos...
Descobriste de certeza frases que nunca
imaginava.
Tinhas ouvido.
E que não imaginava poder existir.
Como é que fizeste essa pesquisa?
Fiz vendo jornais antigos. E, portanto, sistematicamente, não é? Vendo os jornais sistematicamente, encontrei frases e fiquei muito surpreendido com algumas, sobretudo da fase revolucionária, que são absolutamente extraordinárias e que nós hoje olhamos para aquilo e vemos... Não, eles não podem ter dito isto.
Por exemplo,
como aquela frase do Pinheiro de Azevedo, o povo é sereno. Não, é só fumaça, o povo é sereno, não é?
Sim, dessa eu lembrava-me. Mas,
sim, esta é bastante conhecida.
Sim, mas há frases aí extraordinárias. Pronto, tu é que tens o livro.
Há bocado vi uma do Mário Soares, em que ele... onde é que estava? Perdia. Entretanto, estava a folhear isto. Por exemplo, uma de Marcelo Rebelo de Sousa que acabei agora de parar nela, diz assim: é tocante vermos hoje o Dr. Mário Soares chorar lágrimas sentidas por estar a fugir-lhe debaixo dos pés esse mexicanismo seródio que lhe passou pela cabeça.
Isso foi no contexto da candidatura à presidência?
Não me lembro.
Marcelo Rebelo de Sousa, dirigente do PSD e cornista, numa referência ao Partido Revolucionário Institucional que mantinha o monopólio de poder no México.
Pois, porque no fundo o que os socialistas estavam a tentar fazer, segundo o que dizia o Marcelo Rebelo de Sousa, era no fundo criar uma espécie de partido que está sempre no poder e portanto nunca conseguem fazer outro tipo de combinação. Isso é de que ano, exatamente?
Deixa cá ver. De 22 de junho de 1985.
Pois, portanto era o Bloco Central.
Marcelo estava no Expresso?
Marcelo era dirigente do PSD.
Sim, mas isso é uma crónica...
Em 1985.
Era dirigente do PSD, sim. Portanto era... Mas isso está aí mais porque Marcelo Rebelo de Sousa é hoje Presidente da República, sim. Portanto...
Outra aqui do Francisco Lucas Pires, líder do CDS, entretanto falecido, diz: escolher entre Mário Soares e Lourdes Pintassilgo é como escolher entre o Ponto Morto e a Marcha Atrás.
Ser da campanha eleitoral de...
É bom, é bom. Deixa-me ir aqui ao telefone falar com o Rui Pereira do Porto. Olá. Olá, Rui.
Olá.
Rui, lembras-te de alguma frase, alguma declaração que te tenha ficado na mente? Depois há aquelas que são repetidas até à exaustão.
Olho que não. Isso não é uma frase.
Essa é uma delas, a do Cavaco, quando disse eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas.
Sim.
Não foi o Cavaco? Quem é que disse então?
Não.
E a do Guterres? Não, essa foi do Guterres.
Foi o Guterres que disse?
Não,
isto foi Cavaco.
Mas o Cavaco nunca disse isso.
Nunca disse? Então, mas diz.
Isso é um mito urbano, então?
Sim, parece que sim.
Então, mas a sério?
É? Ou seja, nunca houve nenhum político que tenha dito esta frase.
É um mito urbano?
Provavelmente é, sim.
Então, mas já agora acho que a melhor frase, que será uma frase muda, até, também atribuída ao Cavaco, quando ele, não querendo responder, com uma fatia de bolo.
É verdade, foi bem prejudicial, não é?
E deixa o silêncio no ar.
É verdade, que pergunta era essa? Lembras-te?
Já vão uns longos anos, mas julgo que tinha algo de... Aquilo era em campanha eleitoral.
Pode não ter sido pergunta nenhuma.
Não, era uma pergunta pertinente e bastante interrogativa. Eu lembro-me, tenho essa noção, mas não
temos
me recordo.
Temos que ir ao YouTube ver mais tarde.
É ir ao YouTube, está lá de certeza.
Sim, de certeza.
Reparem, Manuel Alegre, em 2003, muita gente já começa a fartar-se dos partidos. Dizia Manuel Alegre.
Premonitório.
Era.
Eu liguei precisamente por causa disso.
Sim.
Como ponto prévio, vou só dizer que, por acaso, ontem Marcos Mendes falou disto. E digo ponto prévio porque acho que ele falou contra si mesmo.
Sim.
Mas é uma questão pertinente que eu tenho comigo há vários anos. Por acaso, ontem falou disso e hoje tenho a oportunidade de voltar a falar. Que é a dificuldade que a política tem de trazer os melhores para a política. E tem a ver com uma questão que é extremamente polémica e acredito que 90% das pessoas, ao ouvir que achamos, ou eu acho pelo menos, que o político deveria ganhar muito mais do que aquilo que ganha, é logo meio caminho para não haver mais discussão daí para a frente. Mas de facto eu penso isso, por diversas razões. Mas uma delas, se calhar a principal, é que é muito difícil trazer os melhores para a política. E essa segregação dá-se logo à saída da faculdade. Os que querem seguir o partidarismo, o carreirismo, e os que querem ser bons naquilo que querem fazer e que ambicionaram fazer. Mais à frente, a política devia ter a responsabilidade de os ir buscar aos melhores sítios e pagar-lhes bem. Porque é inconcebível que um gestor de uma grande empresa com créditos dados nessa grande empresa, subindo a pulso internamente, depois vá receber um terço ou um quarto do seu ordenado, ou que lhe proponham isso, receber um quarto do seu ordenado, vem para a política. Portanto, das duas, uma, coloca-se logo de pé atrás. Portanto, se ele aceitou, é porque tem algo
interesse.
Tem de retirar dividendos disto no curto, médio prazo. Não há outra explicação.
Olha, há aqui uma afirmação
por acaso,
que se tornou...
Por acaso, ontem Marcos Mendes, só para completar, também diria que há uma diferença enorme entre as eleições para o poder local e para o poder nacional. Porque no poder local nós votamos nas pessoas, pomos os partidos de lado. Claro que muita gente não faz isso, mas é mais notório. E dou o exemplo do Porto, as últimas eleições, as últimas não só de Moreira, também de Luís Rio, são um caso disso. Lembro que Luís Rio, na primeira eleição, não manifestamente já na altura contra o Porto, mas ganha com maioria absoluta, hostiliza o clube da cidade.
Sim.
E eu sou fanático do futebol do Porto. Não, mas as pessoas tiveram o discernimento de separar o que é política do que é futebol, o que é sério do que não é tão sério, e retomar a maioria absoluta na segunda eleição. E a seguir, Rui Moreira, a partidário, mas com um discurso coerente, volta a ganhar. E é isso que nós não temos no poder nacional. Nós votamos no partido, independentemente de quem lá esteja, porque historicamente nós somos mais afetos a um partido A ou B, esquerda ou direita. Não ligamos por norma às pessoas, não sabemos sequer quem são os deputados em quem estamos a votar, sabemos eventualmente o cabeça de lista da região e que hoje em dia já nem sequer é da região, porque questões políticas nacionais eles são lá colocados porque são mais fáceis de ser eleitos. Isto é a partir daqui que eu acho que a política deve mudar. E sim, eu acho que um bom político deve ser muito bem pago, precisamente para não acontecer depois o que aconteceu com o nosso antigo primeiro-ministro, que era extremamente... tinha muita vontade de compor a economia.
Olha, já agora aqui uma afirmação, lembro-me desta, foi em 2003, Bernardino Soares, atual Presidente da Câmara de Loures, dizia: tenho dúvidas de que a Coreia do Norte não seja uma democracia. Vocês lembram-se disto?
Oh,
esta correu o mundo.
Nunca me enganem, raramente tenho dúvidas.
Continuo a dizer isto, estamos em 2017.
Espera.
Nunca, recebemos aqui uma mensagem do Márcio Fernandes que
Sim.
diz que, nunca me enganem, raramente tenho dúvidas, foi dito por Pimenta Machado.
Mas essa afirmação sempre foi atribuída a Cavaco Silva. Agora pode ser mentira, não é?
Sim,
não
posso explicar isso.
Então, podes explicar?
Sim. A frase aparece atribuída a Cavaco a partir de, se não me engano, 81, meados de 81.
Sim.
Sim.
E... E eu andei à procura e nunca encontrei a frase em nenhuma entrevista que ele tenha dado. Portanto, ele deve ter dito qualquer coisa, ou parecido com aquilo, ou num ambiente que não saiu, em que a frase não é atribuída a Cavaco, não é? Pronto, a Cavaco Silva, mas depois alguém diz que ele disse, e depois a partir daí cria-se um mito, e a frase é muitas vezes citada.
Como a história
82, 83, 84.
Como a história da Bavarroise e do Marcelo.
Pronto, essa não.
O disco dizer, disse.
Qual história
é? Isso é uma daquelas histórias do Independente, na altura.
Sim, mas espera aí. Eu só usei frases públicas.
Sim,
ou seja,
sim,
que são. Sim. São, nós sabemos que elas foram ditas naquele ambiente.
Sim. Luís, não achas deve ser chato alguém toda a vida ser perseguido por uma afirmação que não disse? Por exemplo, se calhar vai ser preciso aquilo que fez o Facebook, que é perante um boato tão grande em que um dia o Facebook iria ser pago, colocou na sua página de forma definitiva a frase: o Facebook não é pago e nunca será. Isto é, qualquer pessoa que ali vá a dizer agora vai ser pago, é ridículo, porque tem lá a frase que o Facebook colocou. Se calhar, se eu fosse um político a qual me tivessem atribuído essa frase, colocaria na minha fotografia principal dizendo, eu nunca disse a frase.
Pois, eu acho que a Cavaco Silva,
se calhar vai ser assim no futuro, não sei.
Eu acho que a Cavaco Silva disse publicamente que não tinha dito isso. Mas pronto, pode ter dito, eu não sei. Eu não encontrei a frase escrita numa entrevista.
Nem o Cavaco dizer que não disse também a frase.
Não, ele disse que não disse.
Encontraste isso?
Sim, sim, isso é conhecido. Agora, queria voltar um bocado ao que disse
o ouvinte,
sim.
Que é muito importante este ponto. Eu acho que isto é muito importante. Os partidos não se renovam. Porque não conseguem, porque não é possível a renovação dos partidos pela forma como eles funcionam. Ou seja, a estrutura dos partidos impede a renovação mais acelerada, e isso é um fenómeno que existe em todos os partidos, não apenas nos partidos de poder, mas nos outros também. E acontece que, na minha opinião, há uma semelhança desse fenómeno na sociedade, em toda a sociedade portuguesa. Ou seja, a sociedade portuguesa tem muita dificuldade em renovar-se. Isto acontece nas instituições, nas organizações, em todo tipo de organização.
Nas empresas, nas próprias empresas.
Nas
também.
Empresas.
Menos nas equipas de futebol, que é mais rápido. Pronto, é verdade. Aí, às vezes com resultados desastrosos, diga-se.
Sim, mas sim. Pronto, mas
tem que haver uma espinha dorsal, tem que haver um.
Mas na parte dos dirigentes verifica-se exatamente a mesma coisa. Ou seja, a forma como se faz é basicamente a mesma há 30 anos no futebol. Mas caso.
Porque é difícil substituir um dirigente carismático, não podes colocar assim de repente, nem na política, nem no futebol. É difícil. Nas empresas, se calhar, até,
só no
pode ser uma.
Só no Sporting é que há essa renovação. Pois, se pensares nisso, o Sporting foi o clube que teve mais presidentes nos últimos tempos.
Também foi aquele que apresentou piores resultados. Isto é uma maior insatisfação por parte dos adeptos que fazia com que rapidamente colocassem outro, não é?
Mas a questão dos partidos políticos que tu levantas é pertinente, porque as próprias juventudes partidárias têm estruturas e formas de funcionamento absolutamente arcaicas, pouco dinâmicas, com rituais até iniciáticos. Eu digo isto porque eu tive uma ligeira passagem pela juventude partidária. Há muitos, muitos anos antes de ser jornalista. E achei aquilo muita. Eu só queria fazer coisas, e aquilo era tudo menos fazer coisas, era retórica, era muita retórica, sobretudo.
Sim, sim, sim. Sim, mas é assim não apenas nos partidos.
Sim.
Isto acontece nos partidos porque acontece em toda a sociedade.
Sim.
E por isso é que existe muita dificuldade da nova geração surgir nas coisas. Nós vamos, por exemplo, os cientistas nas universidades, em todo lado, nas empresas, é muito difícil que a nova geração consiga entrar nestes.
Até porque é cada vez menos apetecível, não é? Tu vais entrar para um meio político para quê? Para seres insultado, para seres olhado de imediato com desconfiança.
Gente nas juventudes partidárias, não tens noção. Imensa
acredito,
gente.
Não sei.
Pelo contrário, acho que há muita ambição. As pessoas...
Achas que é o contrário?
Sim, acho. A política ninguém diz que não. Ninguém diz que não.
É um bocadinho um servidor de oportunistas, porque...
Não só, também não tem nada de qualidade. Também de pessoas de qualidade.
Também as há. Também
só que essas pessoas de qualidade.
Mas não são a maioria.
Mas atenção, as pessoas de qualidade, na minha opinião...
Era bom ligar um político agora, mas destes novos. Deixa-me aqui. Diz, Luís.
Eu acho que as pessoas de qualidade são cilindradas também nos partidos.
Sim.
Aliás, são cilindradas nas empresas, são cilindradas nos bancos, são cilindradas nas universidades. As pessoas de qualidade não têm cabimento neste país. E esta é a realidade.
Sim. Não sei, mas alguém concorda aqui contigo, António? Concordas com o que diz o Luís?
Estão a falar comigo, provavelmente.
Sim, sim.
Olá, viva.
Olá.
Muito boa tarde.
Estava-te a perguntar se concordavas com o que o Luís Naves tinha dito.
Claro, concordo, de facto. Mas eu gostava de tomar aqui, e como estou a ouvir desde o início do programa, gostava de pôr aqui alguns pontos. Começando pelos jornalistas, não têm que ser chatos. Houve alguém que fez uma afirmação que o jornalista tem que ser chato. Eu não sou jornalista, mas o jornalista não tem que ser chato. Agora, o difícil no jornalismo é fazer uma excelente pergunta. Uma boa pergunta. Uma difícil pergunta, uma pertinente pergunta. E não é preciso ser chato, penso eu, em relação ao jornalismo. Agora, estávamos a falar de políticos. Ganharem mais, disse um interveniente também, ganhar mais também obrigaria a um outro tipo de responsabilidade, não é? Teríamos que pedir-lhes responsabilidade. Teriam que trabalhar por objetivos.
Já o devíamos fazer agora, não é? Independentemente do que eles ganhem, já devíamos pedir-lhes responsabilidade, não é? Não é por ganharem 1000 euros que não têm responsabilidade. Não ganham 1000 euros, ganham mais. Mas
muito
não
mais.
É por.
Mas não são responsáveis criminalmente, enquanto a maior parte das pessoas pode ser responsável criminalmente na execução da sua tarefa diária, não é? E eles não, não é?
Como assim? Não estou a perceber.
Sim, político que se for corrupto, vai preso.
Se for investigado, vai preso.
Sim, corrupto sim, mas resolver fazer uma mudança de um cemitério de um sítio para o outro pode implicar na sociedade outras coisas que não o dinheiro e valores e ser incorreto. Só porque vai passar uma estrada próxima. Não são responsabilizados criminalmente. Correto? Pelas suas ações. São julgados nas urnas. Não é? Não é? Pronto, isso da minha forma de... E isso, portanto, passar para um maior salário acabaria com o altruísmo, que era algo que no público deveria de existir bastante nessas tarefas. Pessoas que desempenham essas tarefas, tal como o gasolineiro, tal como outras responsabilidades, o senhor que limpa a rua todos os dias de manhã, que eu vejo lá a passar... Portanto, há uma série de coisas. Agora, em termos de política mesmo, eu hoje ouvi, não sei quem é que também já falou hoje no Independente, ouvi qualquer coisa muito rápida de uma frase do Rui Zinc, que lançou um livro novo, e que se calhar eu vou ter a oportunidade de ler, e que falava que nós estamos numa altura de Idade Média. Eu já tinha pensado sobre isto, e de facto estamos a viver uma altura de uma Idade Média. Porquê? Porque o político limita-se em produzir impostos e taxas. E quando isso acontece, é engraçado pensar nos ciclos que também estavam aí a falar, pensar que estamos, de facto, no final de um ciclo muito grande, uns 300 ou 400 anos, e que regredimos ou estamos a viver, em termos de quem nos governa, quem nos comanda, uma época de Idade Média, não é? E, portanto, é engraçado que até fazem feiras medievais, não é? Qual não aprecio, não aprecio pessoalmente.
Mas na Idade Média não existiam telefones e as...
É verdade. Mas em termos de taxas, sabe? Tipo,
nem
quando...
é verdade.
Pronto.
Não, não havia não voto, assim, não. Voto sequer.
Não, olha, eu citei o Ruizinho, que não li o livro, mas vou ter a oportunidade de ler certamente.
Mas eu
concordo porque percebo o que é que está, que o que é que se vivia, talvez, que eu não vivi na Idade Média, e o que se vive agora. Repara, quando se fazem uma taxa por causa das gorduras, um imposto não quer pensar nas pessoas, mas sim sempre em arrecadar dinheiro para os cofres de Estado. E era exatamente da mesma forma que faziam na Idade Média. As pessoas trabalhavam imenso, pagavam imensos impostos e não conseguiam viver nas suas próprias vidas. E nesse sentido, penso que estamos mais ou menos a viver uma época semelhante.
Da Idade Média. Olha, obrigado, António, pela tua opinião. Vamos colocar aqui o Gian Piero, mas antes de falarmos com ele, tu acabas as tuas as frases, a tua coleção de frases em novembro de 2016. Não foi há muito. Se tivesses que acabar só em abril de 2017... haveria alguma que farias constar deste livro? E já agora, uma dupla pergunta. Quais são as frases que estão aqui incluídas, se é que há alguma que tu percebes que basicamente se revelou uma enorme mentira? Bem, já aqui dissemos algumas, não é?
Enorme mentira em que aspecto?
Sei lá, há aqui uma frase do Mira Amaral, que quando a sua candidatura contra Jorge Sampaio, diz... Agora já pode reformar-se, dirigindo-se a Jorge Sampaio. E depois ele perdeu as eleições, por exemplo.
Pois, há muita basófia.
A basófia é uma palavra.
Era aí que eu queria chegar, não é?
Pronto, há muitas frases do político que se enganou completamente, que pronto, ou tentou vender um filme que não existia.
Sim.
Às vezes é muito gerado também pelo otimismo, pelo wishful thinking, não é?
Eles não podem dizer que vão perder as eleições, não é? Também,
sim.
É uma coisa que não se pode dizer. Ah, eu vou
não
perder
convém,
as eleições. Não é? Pronto, isto está perdido. Pronto. Pronto, eles não podem dizer.
Será lindo. Uma campanha eleitoral, quem dizer, eu estou aqui, fazer uma campanha, eu vou perder as eleições.
Eu vou perder.
Imaginar a Maria de Belém chegar, eu sei que vou perder as eleições, mas estou aqui, pronto.
Olha, o que eu sei é que as pessoas do Porto estão muito interessadas neste programa, porque temos mais um ouvinte, embora tenha um nome italiano, Gian Piero, mas que nos fala do Porto também. Olá.
Alô, boas. Epá, desculpa lá, apanhaste-me aqui a meio do almoço.
Do almoço? Estás a almoçar às 8 da noite, é isso?
Às 8 da noite. Sabe que assim, isto, quando ouves o António Costa e o Miguel Guilherme, aquele amigalhaço de Braga, a falar de empreendedorismo, eles esquecem-se de dizer desta parte.
Por acaso, ontem...
parte, conta que isto é feio.
Eu ontem vi o António Costa não almoçar, mas sim a jantar, em clima de grande serenidade, com toda a sua família no Peixe em Lisboa. E por acaso é uma imagem curiosa, porque não havia qualquer tipo de aparato
de segurança.
Devia haver um segurança, óbvio.
Sim.
Mas
as pessoas estão-se a marimbar.
Mas, António Costa estava com grande serenidade ali a jantar com a sua família e não estava a ser minimamente incomodado. Isso
é outro dia vi o Sócrates a correr na Expo, na boa.
E quantas pessoas estavam a correr atrás dele?
Ninguém! O homem estava na boa, a correr na Expo, montes de gente. E pronto. Nós somos um país tão tranquilo. Acontecer. Somos um país mesmo tranquilo.
Mas nem sempre foi assim.
Não sei, nunca vi ninguém a fazer joguinho e a ser perseguido, um político, pelo menos.
Não sei.
Mas olha, antes fosse, porque se tu puseres o Bruno de Carvalho ou o Luís Filipe Vieira a fazerem jogging, vai haver um tipo do Sporting que vai atrás do Luís Filipe Vieira, ou vai haver um gajo do Benfica que vai atrás do Bruno de Carvalho.
As pessoas só agem assim em grupo. Individualmente é muito complicado que hajam assim. É que mais redes sociais.
Mas a malta desatina mais com questões de futebol do que com questões de política. Pá, eu gostei muito de ouvir o bocado que eu consegui ouvir do programa de hoje. Pá, espero que tenha havido mais gente a ouvir, porque assim, tocaram dois aspectos muito importantes. A questão dos pagamentos dos políticos, e o ouvinte anterior que disse, na minha opinião, com toda a razão, a questão do serviço público que conta. Se for só pelo dinheiro, estamos tramados. Tem que haver aqui uma noção de serviço público e serviço à nação. Que infelizmente, como se vê, não costuma existir muito. E depois, a parte dos jovens. Pá, enquanto os jovens não quiserem entrar, e se calhar o motivo por que tu vês tanta gente do Norte a meter-se é porque o Norte sempre foi muito ativo em questões políticas. Pá, e tu vais a ver os políticos atuais que tens no país, a quantidade de malta que vem de cá de cima.
É verdade. Presidente da Câmara de Lisboa?
Exatamente, pá, aí está. Pronto, aí tens um belo exemplo. Pá, mas tens o Presidente da Câmara de Lisboa, tens, pá, infelizmente, os Dias Loureiros desta vida e tudo mais, muitos deles têm raízes aqui em cima.
Uhum.
Portanto, O Norte sempre teve uma participação muito grande. Agora, o grande problema é como é que um jovem se vai meter na política, né? Estavas aí a dizer que tiveste participação numa juventude popular.
Sim.
É um bicho de sete cabeças. Eu já estive envolvido numa estrutura partidária.
Sim.
Participei ativamente na candidatura do independente que neste momento está na Câmara do Porto, uma coisa completamente diferente, mas com alguma influência, infelizmente, de uma estrutura partidária. E a verdade é que maneiras de trabalhar completamente diferentes entre um independente e uma estrutura de um partido, uma estrutura fechada, mas num partido é muito difícil evoluir sem começar a queimar aqueles que são os princípios. Porque a malta entra. Eu entrei, e tu de certeza que entraste cheia de ilusão, vamos ajudar, vamos contribuir. E de repente vemos que o que nós valemos são as pessoas que trazemos connosco.
Claro.
Uma pessoa entra pela secção da freguesia. Nessa secção da freguesia só chegamos a algum lado se tivermos votos. Para termos votos vamos ter que fazer aldrabices para inscrever pessoas no partido que se vão inscrever porque não estão para nos aturar, para termos os votos dessas pessoas para conseguir chegar a algum lado. Depois valemos quantos votos tínhamos trazidos para a concelhia. Da concelhia para a distrital para o nacional. Mas a verdade é que logo de início começamos com umas cambices, que é pedir aos amigos, dizer, pá, mas eu sou socialista, pá, não interessa, caga nisso, mete aí, inscreve-te aí na Jota ou no PSD, só para eu depois ter o teu voto. Começamos logo mal. E não se chega a lado nenhum sem nos queimarmos completamente. O jogo de poderes é uma coisa dos taxos e dos lugares, é isso. O serviço público não existe, a malta não quer minimamente saber.
Olha,
isso é muito mal.
Frase de Manuel Alegre, de 1976, 21 de outubro, o silêncio não é a vocação da imprensa, disse ele. E ele, na altura, cá está, era secretário de Estado da Comunicação Social. Olha, deixa-me colocar aqui um outro ouvinte, caso contrário, ela não irá entrar, até porque é uma senhora, não é verdade? É Maria de Fátima Figueiredo, que está a falar de onde, Maria? Olá.
Estou sim? Estou a falar de Coimbra.
De Coimbra, olá. Para variar, tivemos ouvintes todos do Porto, agora temos uma pessoa de Coimbra.
E
então, Maria de Fátima.
Olha, em primeiro lugar, quero cumprimentar-vos, sou ouvinte diária do vosso programa.
Oh. Muito bem.
E hoje, portanto, o assunto, de certa maneira, explica-se-me. E para ser muito breve, quanto à frase, portanto, emblemática, que eu nunca esqueci e creio que nunca esquecerei, é um chavão, toda a gente a conhece, até eu é emprego. Olhe que não.
Claro.
Que foi entre o Álvaro Cunhal
e o
Mário Soares. Sim. Essa foi a frase que eu nunca esqueci. Relativamente aos políticos atuais, não me vou pronunciar porque alguns fazem uma certa impressão. Sobretudo,
mas não se revê em nenhum?
Em nenhum político.
Sim.
Gosto do primeiro-ministro, do António Costa, sim.
Porquê?
Olha, exatamente porque eu acho uma pessoa coerente. E dentro de certa maneira, séria.
Posso lhe perguntar a sua idade?
70 anos?
Fica agradavelmente
60.
Fica agradavelmente surpreendida por ver uma pessoa de uma faixa etária mais velha dizer isto do primeiro-ministro. Não estava à espera.
Eu gosto muito dele. Agora, relativamente àquela questão do jornalismo, eu vejo a televisão, mas e como já tenho. Pronto, já não sou propriamente jovem.
Sim.
Eu tenho notado que na vossa profissão há jornalistas e jornalistas. E gostaria que da vossa opinião sobre se realmente acham que, muito especialmente noutras estações concorrentes da RTP, há de facto jornalismo à séria, como agora os jovens dizem. É que às vezes é deprimente a maneira como se exprimem e também é de certa maneira e têm às vezes atitudes que me fazem lembrar aqueles garotos que andam a vender os pensos rápidos na rua, de microfone em punho a correr atrás das pessoas.
Tem que ser rápida. Sim.
É só isso, portanto. E aí a pergunta que eu vos ponho é de facto se acham ou se põem na mesma craveira, no mesmo nível todos os jornalistas que há na atualidade. Ora, porque me dá a ideia que alguns são feitos muito à pressa, tiram quase o curso por correspondência.
Maria, então a pergunta, aliás, a resposta a esta pergunta vai ser dada só no formato podcast. Ah, estou a ver como é que se consegue alguns ouvidos para o podcast. O Luís Naves, que é autor deste livro, que se chama 43 anos e 6 meses de má política, vai responder à Maria de Fátima em podcast. Queres dizer alguma coisa aos ouvintes para o final?
Sim,
sim, já ultrapassamos todo o tempo. Sim, sim, deixa ser rápido.
Não, há bom jornalismo. Aliás, ao fazer esta coleção, eu tive que ler os jornais antigos e fiquei, às vezes, muito surpreendido com a falta de qualidade que havia nos jornais antigos. Em certos momentos, não era sempre, não é? Havia momentos muito bons e momentos fracos.
Luís, já falamos isso em podcast, vamos gravar mais 5 minutos. Se quiserem ligar, liguem 707-200-330. Convidado de hoje, Luís Naves, que acaba de editar 43 anos e 6 meses de má política. Ora, já aqui estamos já em formato podcast com o nosso convidado, o Luís Naves, durante este pequeníssimo período em que nós temos em antena, tivemos todos a falar sobre sexo, pena, e agora voltamos e voltamos a falar sobre... Não fiquem conseguindo conversas triviais e chatas.
Ora, conversas profundas, Fernando Alvim, conversas bastante profundas.
Bastante profundas. Luís Naves, o podcast serve também para nós falarmos de coisas que na emissão em direto não conseguimos falar por condicionamentos de tempo. E a pergunta que a Maria Emília, a Maria de Fátima, aliás, fazia, ela ainda te lembra esta pergunta?
Sim, se o jornalismo de hoje era
se os jornalistas de hoje eram piores porque ela dizia que pareciam que tinham tirado o curso por correspondência.
Sim, que não, pronto. Se o jornalismo de hoje é pior do que aquilo que existia, se a política de hoje é pior do que aquela que existia, nós também falámos disso no programa. Eu acho que não. A sociedade portuguesa de hoje é pior do que aquela que existia há 30 anos?
Definitivamente não.
Não?
Não.
Não. Quer dizer, o país é muito mais desenvolvido, é muito mais culto, é muito mais preparado, temos pessoas, enfim, pronto, em média as pessoas são...
Eu acho que nós somos finalmente um país
europeu
e avançado. Sim, com todos os problemas que isso traz, mas caramba, eu tenho uma curta memória do que era Portugal em 89, 90 e bolas, estamos muito melhor agora em todos os aspectos.
Estamos muito melhor agora em todos os aspectos. Somos mais ricos, somos mais modernos, somos mais europeus e vivemos numa sociedade mais segura com um Estado Social. Enfim, temos os mesmos problemas. Os nossos problemas não desapareceram. Eles existem. Agora, o nosso jornalismo é o espelho da sociedade que temos. Sim. Temos um jornalismo muito... As empresas estão descapitalizadas, as redações estão à míngua, os jornalistas trabalham como idiotas, não é? Quer dizer, horas e horas a fio para fazer...
Quilos
de informação... Sim. Também há mais informação. A questão é, há um dilúvio de informação que precisa de ser, digamos, trabalhado e comprimido em coisas mais
concretas. E é engraçado, fazendo a ponte para o teu livro, se seria possível com o jornalismo online e com o desmultiplicar de tudo, todo momento é um soundbite, fazer um livro num dia.
Não,
com a importância que as frases perdem, a importância que a informação tem, que esses momentos marcantes têm, tal é esse dilúvio de informação.
Esse ponto é muito interessante. Eu acho que este livro é muito difícil de fazer no futuro. Sim. Ou seja, dentro de 15 anos, quando os jornais tiverem, desaparecerem do papel, ou seja, os jornais em papel vão desaparecer, provavelmente...
Quando não deixarem de ser um objeto finito.
Sim, e vamos ter tudo digital, não é? Sim. A informação vai ser toda digital. Este livro vai ser muito difícil de fazer, porque no mundo digital é muito difícil perceber o que é mais relevante, o que é menos relevante.
Mas vamos ver a quantidade de likes, e aí às vezes torna ou não uma afirmação relevante.
Sim, mas
na ótica dos likes.
Sim. Mas os likes não nos dizem o que é importante do ponto de vista histórico, digamos, ou do...
Mas às vezes costuma ser esse o barómetro agora, não é? Quais são os acontecimentos que mais marcaram, imagina...
O mais partilhado da semana.
Olha, eu faço uma coisa que é os monstros do ano, que são é uma cerimónia que elege os momentos mais singulares do ano. E muitas vezes nós vamos regularmente, diariamente, colocando momentos que vão marcando a atualidade, e depois no final do ano são tantos os momentos que nós fazemos quase uma espécie de ranking e dizer ok, estes são os 20 que tiveram o maior número de likes, que as pessoas ficaram mais interessadas. E por vezes esse é o barómetro. Muitas vezes é o barómetro. Uhum. Não é? Porque depois aquilo que não teve like nenhum, a partir daí é irrelevante para as pessoas. Olha, as pessoas não ligaram nada a isso.
Pois, mas muitas vezes o que é mais importante não tem likes.
Passou invisível aos olhos, não é?
Exatamente, ninguém deu por aquilo. Sim. Muitas vezes as notícias verdadeiramente importantes estão em rodapé, passam em rodapé no programa. Não é porque o jornalista não tenha achado que aquilo é importante, não. É porque muitas vezes o jornalismo também é atingido por essa febre dos likes, não é? Claro. Se não tem likes, depois não tem audiência. Depois, se não tem audiência,
pronto, não gera dinheiro, não gera publicidade.
É uma pescadinha de rabo na boca. Não, claro. Tem audiência, não tem likes. Não tem likes, não tem audiência. E, portanto, às vezes... nós vamos para a trivialidade, não é? E para as banalidades e esquecemos o essencial, que nos passa ao lado porque não teve likes.
Já agora, diz-me, qual terá sido a pessoa mais referida neste livro?
É Mário Soares. Eu não contei, mas deve ser Mário Soares.
Mais referida enquanto citador de algo ou mais referida nas citações? Entendes?
Não, as frases dele são as mais numerosas, porque é de facto a figura mais importante do período democrático. Pronto, há um capítulo aí do anterior regime. Do antigo regime.
Sim, sim. E depois... Aliás, uma frase muito boa do Spínola, em que ele diz que era necessário... Cá está. Bem, que sorte agora tive. Não, por acaso não tive nada a saber. Pensei que era uma do Spínola, mas não era a que eu pensava. Ele dizia que era necessário acabar com essa ideia de que Portugal não poderia viver como uma democracia. Vocês estão a duvidar? Estão a duvidar de mim? Que ele...
Não estou a duvidar de ti.
Olha, encontrei-a. Está aqui. Temos de acabar com o mito de que o país não está preparado para viver uma vida democrática como vivem os outros países da Europa.
Exatamente. Aliás, o Spínola surpreendeu-me pela qualidade das frases dele. Ou seja, o jornal Spínola tem frases muito boas e surpreendeu-me isso. Eu não estava à espera que houvesse frases tão boas. Ele tem discursos muito, muito bem feitos.
Notaste uma evolução, uma mudança na utilização do vocabulário ao longo destes 43 anos?
Sim, claramente. A linguagem muda. A linguagem, neste momento, é mais simples. Sim. Portanto, os políticos tentam... O vocabulário é provavelmente mais curto. E as frases são mais simples, são mais... Há também frases de laboratório feitas pelos gabinetes,
não é? Os spin doctors.
Sim. E... as frases de laboratório, pronto, quer dizer,
uma que eu gosto, que é do Horácio Guimarães, democrata portuense, comemoração de 1º de maio no Porto, diz: não basta viver, não basta dizer viva a liberdade, é preciso defendê-la.
Exatamente, isso é num período muito dramático, não é?
Não basta fazer like no Facebook, é preciso depois
discutir sobre as coisas
na rua.
Exatamente.
Claro.
O like é o mais fácil.
É verdade.
Este livro é muito focado nos primeiros 2 anos da democracia, e que é um período muito conturbado. E tem momentos muito difíceis em que provavelmente a democracia portuguesa quase esteve para não acontecer, sim, não é? E portanto, e voltando um pouco ao que estávamos a dizer, os políticos de hoje não têm os desafios que tiveram os políticos antigos. Uhum. Sei lá, do início da democracia.
Fazer uma constituição, mantê-la, exatamente, construir um governo, construir uma assembleia, não é?
Acabar com a tutela militar, portanto, fazer um regime completamente normal, europeu. Uhum. Os políticos, neste momento, não têm esse desafio. E alguns dos problemas não foram resolvidos, é um facto. Mas Portugal não tem comparação com o que era nos anos 80 ou nos anos... Ou nos anos 70. Uhum. Não há comparação. O país é muito mais desenvolvido. A adesão à Europa correu muito bem, muito acima das expectativas. Aliás, há
frases... Não ficas um bocado estarrecido, eu pelo menos fico, quando alguém diz: ah, era muito melhor não termos entrado na CEE, era muito melhor não termos tido o euro.
Não, isso éramos um país sul-americano, quer dizer... Portugal não era um país desenvolvido. Não. Certamente tínhamos ditadores militares, muito provavelmente íamos para os padrões anteriores à democracia. Sim. Quer dizer, que era...
Porquê é que faz as pessoas perderem a memória ao ponto de dizerem isto com tanta convicção?
Pois, perder a memória. Eu acho que é neste momento, e o populismo, esse movimento populista, joga muito com isso. É a fragmentação da informação e o populismo estão ligados. E esse descrédito, o descrédito que falámos do jornalismo, o descrédito da política, o descrédito dos nossos banqueiros, tudo isto está a conjugar-se para, de facto, termos uma perda de memória.
Sim.
Uma perda de memória. Nós temos dificuldade em perceber a nossa realidade, exatamente porque há muitas narrativas contraditórias.
Sim.
Que nos dizem: isto é tudo muito mau, isto é tudo péssimo e vamos morrer todos. Em Portugal há muita dificuldade em fazer a análise da realidade, de andar muito perto da realidade e pensa-se pouco nos verdadeiros problemas do país. E estamos sempre a discutir coisas à volta do essencial. Estamos sempre a discutir coisas que não são essenciais e que são, são secundárias. E há muita demagogia também, muita fragilidade intelectual, acho eu.
Olha, já agora deixem-me relevar aqui para as pessoas que estão a ouvir o nosso podcast que o livro, este que estamos a dissecar, chama-se 43 anos e 6 meses de má política. O autor... autor sobretudo da organização das frases que ele inclui é o Luís Naves. É curioso que tu dividiste as frases por capítulos. O primeiro é o estado de negação, aquele período entre 25 de outubro de 73 e 25 de abril de 74, onde aconteceu aquela coisa que se chama Revolução. Depois, a própria Revolução, o período compreendido entre 25 de abril de 74 até 26 de setembro de 74, a radicalização, este é um período importante, de 28 de setembro de 74 a 10 de março de 1975, o verão quente, onde aparece aqui a figura de Vasco Gonçalves, não é? 11 de março de 1975 a 2 de dezembro de 1975, a Constituição, de 76 a 79, basicamente, intranquilidade, 4 de janeiro de 80 a 83. Esta intranquilidade advém de quê? Da primeira entrada em cena do FMI?
Sim, também, mas é um período complicado porque havia um governo da AD, mas como Sá Carneiro tinha morrido, os dirigentes da AD não se entenderam uns com os outros e aquilo estava dividido em facções e, portanto, nunca foi estável, foi sempre um período muito instável, até e depois a seguir vem o Bloco Central, não é? O Bloco Central e depois o Cavaquistão, que é o período em que o Cavaco esteve no poder, são quase 10 anos, não é? Dividido em dois partidos.
Em 1986,
sim, sim, sim.
Deixa-nos trabalhar. Quem é esta frase? Quem é que disse esta frase?
Cavaco Silva.
Cavaco Silva.
Sim, sim.
Deixa-nos trabalhar, pois é. O Pântano é o período entre 98 e 2002.
Guterres, não é?
Sim, Guterres.
Portugal de Tanga, esta é Durão Barroso.
Durão Barroso.
É curioso que depois algumas destas frases são atribuídas aos seus autores muitas vezes no sentido pejorativo. E normalmente resulta quase como uma irritação, não é? As pessoas fazem aquilo para irritar o seu autor, para ser perseguido quase com essa afirmação. No caso da geringonça, que foi algo que surgiu com uma crónica do Vasco Polido Valente, que depois mais tarde seria usada por Paulo Porta, foi usada quase como um ataque
depreciativo
à geringonça apelidada do Vasco Polido Valente, e acabou por ser acarinhada.
É um spin. É um spin genial.
É um spin, mas quer dizer, como todos os períodos, todos estes ciclos acabaram mal.
Uhum.
E é uma das características dos nossos ciclos políticos, acabam bastante mal, às vezes catastroficamente mal. Vai acontecer a mesma coisa a este. Provavelmente este ciclo vai também acabar mal.
Pior do que o anterior, porque não sei, não consigo estabelecer comparações, seja económicas, seja no sofrimento que isso causou nas pessoas, mas. E tendo em conta também o volume de informação que as pessoas tinham e também essa cultura, essa formação que as pessoas tinham quando começou esta crise, quando tivemos a intervenção externa, poderá ser pior do que aquilo?
Não sei, não. Também pode acontecer, quer dizer, nestas coisas, em política, nós não podemos dizer isto claro. Vai acontecer de certeza.
Uhum.
O que podemos dizer é que provavelmente há aqui padrões ou há aqui modelos, provavelmente, no caso de é possível que aqueles ciclos que eu falei no programa, ou seja, muito exagerados, com picos de euforia e catástrofes, depois somos todos os piores do mundo, uhum. vamos morrer todos, é horrível, entramos em depressão. Possivelmente, no futuro, os políticos portugueses vão conseguir equilibrar um bocado estes picos de euforia e de desastre. E as coisas vão ser mais normais, significando que os nossos ciclos podem acabar no futuro como acabam os ciclos nos outros países, perdem eleições, vem outro líder e faz um governo diferente. Uhum. Por exemplo, agora acabou um ciclo na Holanda e não houve nenhuma catástrofe. Pronto, aliás, o ciclo não acabou porque é o mesmo primeiro-ministro, mas em breve vai acabar um ciclo em França e não há nenhuma catástrofe, em princípio.
Os países nórdicos
iniciam-se e acabam.
Claro, acaba. Perdeu as eleições.
Que duram mais.
Claro, sim. Perdeu as eleições.
Os países nórdicos são se calhar os mais
equilibrados.
Os mais equilibrados, porque são governos que se sabe a priori que são de curta duração, que são coligações estranhas, não é?
Tu neste momento tens os ciclos na Europa, duram cerca de 10 anos. Aquilo é muito estável. O primeiro-ministro, depois, ao fim de 10 anos, acaba por perder as eleições e vem. Geralmente é um outro partido ou um outro.
Assim.
Não. A minha tese é que não. Na minha opinião, é muito mais catastrófico. Há sempre um drama horrível.
Nunca ninguém sabe porque quer. Há sempre associado a um escândalo ou uma crise económica terrível.
Brutal, não é? Quer dizer, por exemplo, o ciclo de Sócrates acabou com uma bancarrota, não é? Quer dizer, uma bancarrota e uma intervenção externa.
Durão Barroso também. Não, mas a situação também dizer, não estava propriamente...
Mas acabou com o Santana Lopes, já tinha ali um desequilíbrio das contas públicas. Sim. Horrível. Aquilo é sempre contas públicas num desequilíbrio horrível. Uhum. É sempre assim. E foi assim com o ciclo da instabilidade do governo Pinto Paulo Simão, que acabou, pois veio uma intervenção externa do FMI, e depois, no fim, dois anos horríveis, Cavaco Silva ganha as eleições, e depois, no fim dos 10 anos, que foi realmente um ciclo de 10 anos, no livro dividi em dois, porque há uma parte eufórica, que é o cavaquistão, e depois há uma parte de queda, que já é mais dramática, mas os ciclos são sempre... muito
dramático.
Acaba com um drama horrível e com muito choro e com horrores e com as pessoas na rua.
Nós temos que acabar de este programa. Luís, Quero agradecer o facto de teres vindo. Queres dizer mais alguma coisa?
Não.
Aí está.
Era uma coisa dramática também, portanto, se calhar vamos acabar num.
Seis meses de má política é um livro que hoje falamos na prova oral do Luís Naves, que aqui esteve na organização. Quanto tempo é que demoraste a organizar todas estas frases? Muito.
Sete ou oito meses, sim.
Ah!
Sim. Fala um oásis. Quem é que disse esta frase? Eu lembro-me dela. Quem é que disse? Portugal não é Uganda, disse Cavaco Silva, primeiro-ministro na altura, em 92. Mas vi aqui.
Caramba!
Portugal não é um oásis. Eu lembro-me desta frase ser muitas vezes citada. E depois também é certo que haviam algumas frases, o campeão. Bem, os jornais sempre tiveram essa
predileção?
Essa predileção por ter boas frases, não é?
Claro. Santana Lopes teve muito boas, Santana Lopes teve muito ou muito más, não é? Na altura em que foi indigitado por Sampaio. O do menino, como é que é? Da água do
bebê, sim.
Ai, meu Deus, deitar a água fora do berço.
Tratavam mal o bebê, davam chapadas.
Pois é. Que horror, assim. Que horror.
O dinheiro dos portugueses já não vai para a Suíça. Quem é que diz isto? Cavaco Silva.
Pois não. Pois não.
Mesmo Cavaco diz, nunca ninguém me ouviu dizer mal de alguém no Cavaco.
Isto é um livro bom para relaxar à noite.
É muito divertido.
Nós rimos-nos com isto. Uma pessoa fica mesmo a pensar que afinal as coisas não estão assim tão mal.
Eu devo ter calhado aqui no capítulo Cavaco.
Tu estás entretidíssimo.
Mas agora fiquei aqui, gostava de acabar dizendo.
Do Oásis.
Disse, Portugal não é um oásis. Eu lembro-me tão bem desta afirmação, gostava mesmo de acabar dizendo, ora bem, quem disse Portugal não é um oásis foi, e acredito que estou aqui a folhear como louco o livro que tenho à minha frente, cá está, eu acho que é para aqui, está aqui, Braga de Macedo, Ministro das Finanças do 12º Governo Constitucional, após modulações, Portugal, não, ele diz, Portugal é um oásis.
É um oásis, exatamente.
Ele diz, Portugal é um oásis, exatamente.
É um oásis.
Sim, sim.
Mas claro, olha, o Manuel Pinho depois disse, Portugal não é um oásis, em 2008.
Que engraçado. Se calhar lembrando-se desta de Braga de Macedo.
Puder, não foi em 2008 que começou. Entendo a crise.
Portugal é um oásis, disse Braga de Macedo. Ora, é neste oásis que é Portugal que acabamos esta emissão, agradecendo aqui ao Luís Naves.
Obrigada.
Eu é que agradeço.
Obrigado, Luís.